Jesus, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Rei maravilhoso. Você pode dar um abraço em quem está do teu lado e falar que maravilhoso você estar aqui nessa manhã, que coisa boa ter você aqui para adorarmos juntos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Deus, amém? Então tá bom, você pode só ficar de pé mais um pouquinho? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, Mateus 4, e nós vamos hoje ter algumas lições, alguns ensinamentos que eu aprendo com Jesus, lições que o Senhor Jesus nos ensina através das Santas Escrituras. Mateus capítulo 4, do 1 a 11 diz assim: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias, 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras também dizem, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui. Em outras versões fala: retira-te daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e somente a Ele. Então o diabo foi embora, os anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos, após essa leitura maravilhosa que vimos aqui sobre a tentação que Jesus passou. É tão maravilhoso que Jesus, ele veio, ele deixou o seu trono, ele deixou o seu poder, ele deixou a sua glória, e ele veio como homem. E ele veio como homem para estabelecer um padrão de comportamento para nós cristãos. Você sabia que você tem um padrão de comportamento? A partir do momento que você aceita e reconhece Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador da sua vida, você não pode mais andar do jeito que você quer. Você não pode mais viver do jeito que você pensa. Você precisa entender que existe um padrão de comportamento ao qual o próprio Cristo deixou para vivermos. Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós não podemos ter de Jesus apenas o Salvador, aquele que eu reconheço como o único que eu vou ao céu, à eternidade. Eu preciso ter Jesus como meu Senhor. Quando eu falo que Ele é o meu Senhor, eu me coloco como servo dEle. Eu entendo que eu preciso obedecê-Lo, que eu preciso viver como Ele quer. E não mais como eu quero, como eu penso, como eu almejo. O meu eu cai por terra. A partir do momento que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o eu cai por terra. Por isso que a Bíblia fala, convém que Ele cresça e o eu diminua. Por isso que a Bíblia fala, cada um deve pegar a sua cruz e seguir a Jesus. É deixar a sua vontade de lado. Mas aqui nós vamos ver três ensinamentos muito fortes que eu aprendo com esse texto. De Mateus 4, do 1 ao 11. Vamos passar, por favor. O primeiro ensinamento que eu aprendo nesse texto, mais um, por favor. É que na nossa vida nós teremos desertos. Nós vemos desertos desde o Antigo Testamento. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus passou apenas 40 dias. 40 dias no deserto e ele foi tentado. Jesus, ele estava trazendo uma grande lição ao nosso coração. Que com ele nós passamos por deserto, mas será mais rápido. Fala assim, o deserto com Jesus é mais rápido. O deserto, queridos, é o momento que nós saímos do velho para o algo novo. O deserto, ele representa, o velho é uma passagem do velho para algo novo que Deus tem para a nossa vida. Quando Deus tira o povo de Israel do deserto, ele tirou eles da escravidão, do velho, do que representava o mundo, o pecado, o diabo, para levar eles à terra prometida. Quando você está passando por um deserto, que são dias ruins, dias difíceis, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus está em ação na nossa vida. Precisamos entender que é uma passagem de algo velho e Deus está começando algo novo na nossa caminhada. Todos nós passaremos pelo deserto. O dia mau, ele chega para o ímpio, mas o dia mau também chega para o justo. A Bíblia fala que o dia mau, ele vem. Então, nós precisamos entender que o deserto é para todos. Todos nós passaremos por momentos difíceis na nossa caminhada. Mas não esqueça que o deserto, ele é passageiro. O deserto é a passagem de algo velho, algo que não é mais para ser vivido, algo que não presta mais, algo que não é mais para a nossa realidade. E Deus está nos levando para uma nova realidade. Então, quando você se sentir passando por esse deserto, lembre que algo novo está para chegar. Ah, queridos, isso alegra meu coração. Porque quando estamos ali diante das dificuldades e muitas vezes não encontramos luz no fim do túnel, eu recebo essa palavra do Senhor. O deserto é uma passagem de coisas velhas para o meu novo. O deserto é apenas um momento ao qual nós estaremos entrando daqui a pouco na terra prometida. E minha mãe, ela sempre me ensinou com muita sabedoria, ela sempre falou assim, que quando estamos no deserto, precisamos aprender a ficar com a boca fechada. Porque boca fechada no deserto, não entra areia. A areia do deserto, ela tem muita quantidade de sal. E o sal muito excessivo no corpo humano, o que que ele faz? Desidrata. E ele causa muitos danos ao nosso organismo. Pode até parar um órgão interno, você sabia disso? Pela desidratação? Por isso que minha mãe, com tanta sabedoria, ela sempre falou, está no deserto, mantenha a boca fechada. Deserto não é lugar para reclamar. Deserto não é lugar para murmurar. Deserto não é para falar mal dos outros. Deserto não é para fofocar. Deserto não é para achar culpados. Deserto é uma passagem que você precisa passar. Entendendo que se você viver de maneira correta, pode ser 40 dias. Mas se tiver um coração obscuro, um coração revoltado, você pode passar 40 anos nesse deserto. Isso eu aprendo com o deserto. Isso eu aprendo com o Senhor Jesus. Jesus passou 40 dias. O povo de Israel passou 40 anos. Qual foi a diferença? O povo de Israel, a Bíblia fala que tinha um coração rebelde. Um coração murmurador, um coração cheio de revoltas, um coração que queria achar culpados o tempo inteiro, um coração que estava sempre pronto a acusar, a julgar, a brigar, a condenar o seu líder. Mas eu vejo em Jesus, no Novo Testamento, passando por 40 dias apenas, porque tinha o coração obediente. É o coração que Deus se agrada. É o coração que o Senhor Jesus espera de cada um de nós hoje, como noiva dele. Um coração que sabe que não é através da murmuração, não é através da rebelião, não é através da divisão, não é através da contenda, não é através das fofocas, não é através da murmuração. É um coração que está pronto a ouvir e a obedecer, sabendo que o deserto é uma passagem e que logo passará e você viverá os sonhos de Deus sobre a tua vida. Você chegará à terra prometida. Olha que coisa mais linda, queridos. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, prepara o teu coração. Não aceite o coração da antiga aliança, aceite o coração da nova aliança, que é um coração obediente, um coração submisso, um coração voltado às coisas de Deus, ao reino celestial e não às coisas terrenas. É isso que eu aprendo com o Senhor Jesus, que todo deserto tem o tempo certo, mas não esqueça, é apenas uma passagem. Esse tempo pode ser a maior escola da tua vida, se você for sábio. Mas pode ser o pior erro da sua vida, se você for tolo. Se você for sábio, você vai aprender com cada circunstância que você tem. Vocês sabem, queridos, que eu tenho dois filhos, o Miguel de 13 anos, o Rafael de 10. E eu falo que se eles aprenderem apenas isso, de tudo que eu ensino, eu já vou estar feliz. Eu ensino muito para eles desde pequenininho, que a Bíblia, ela sempre ensina que apenas existem dois tipos de pessoas. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que existe apenas dois tipos de pessoas. O sábio, o tolo, prudente e imprudente, o ímpio e o justo, o injusto e o justo, o ímpio e o santo. Não fala terceira probabilidade, é apenas duas. Ou você é um, ou você é outro. Quando nós aceitamos Jesus, há uma espera, há uma expectativa do céu para que você seja uma pessoa sábia. E o que é ter sabedoria? O que é ser uma pessoa sábia? A pessoa é sábia quando faz certas escolhas, boas escolhas. Eu falo muito isso para os meninos. O que vai definir você de sair do tolo ou sair da sabedoria são as suas decisões. As tuas decisões, elas definirão em qual grupo você se enquadra. Se é sábio ou se é tolo. As tuas escolhas, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, o direito da escolha está em nós. Você tem o direito da escolha. Cada dia você tem direito de escolher. E as tuas decisões, elas farão você se tornar sábio ou tolo. Farão você viver 40 anos no deserto ou com apenas 40 dias. As decisões de Jesus foram cheias de sabedoria. As decisões de Jesus foram cheias de um coração obediente, um coração submisso, um coração que queria agradar o coração do Pai e não a pessoas. Eu aprendo com Jesus, queridos, que todos nós passaremos pelo deserto. Todos nós passamos pelo deserto. A escolha de permanecer no deserto está em cada um de nós, começando por mim. Eu posso ficar no deserto 40 dias, mas eu posso ficar 40 anos. Tudo vai depender das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas escolhas. Quais escolhas vocês têm feito no seu dia a dia? Quais escolhas ao acordar? Você prefere acordar já brigando com o seu cônjuge, com a tua esposa, com o seu marido? Ou você prefere acordar tendo um dia maravilhoso, dizendo, bom dia, meu bem, eu te amo? É uma escolha que vai definir o seu dia, vai definir se você vai ficar no deserto ou não. Ai, pastor, mas você não conhece ele. Eu não conheço ele, mas eu conheço Deus que me ensina o que é certo. E esse não falha. Qual decisão você vai ter quando teu filho fizer algo errado? De amá-lo, de acolhê-lo ou de expulsá-lo de você? De mantê-lo longe de você? É uma escolha que você faz. Você pode ficar 40 anos no deserto ou 40 dias. É uma escolha tua. Esses dias eu estava escutando uma história que eu fiquei horrorizada. Uma pessoa falando que está há 20 anos sem falar com seu pai. E o seu pai há 20 anos sem falar com ele. 20 anos. Quanta tolice. Estão no deserto há 20 anos. Por decisões erradas. Por serem tolos. Mas o Senhor Jesus nos chama a ter um coração de perdão, a ter um coração de amor como Jesus tem. O direito de estar, todos nós passaremos pelo deserto. Agora, permanecer no deserto é uma escolha sua. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim, permanecer no deserto é uma escolha sua. Não vem colocar Deus no negócio, não. As tuas decisões é que farão você ficar 40 anos ou 40 dias. É as tuas decisões. Autorresponsabilidade é algo que eu tenho ensinado à igreja. Como é importante parar de olhar o erro dos outros e começar a olhar os nossos próprios erros. O que eu estou fazendo errado para continuar nessa mesma cena, nesse mesmo cenário, nessas mesmas adversidades? Senhor Jesus está falando ao nosso coração nessa manhã, amém? Todos nós passamos pelos desertos. O dia mau chega para todos nós. Agora, permanecer nele é outra questão. O deserto é apenas uma passagem. E precisamos aprender que Jesus passou muito pouco nessa passagem. E nós também podemos ser como ele e permanecer bem pouco, através de um coração obediente, submisso. Segunda lição que eu aprendo é que todo deserto faz com que haja tentações. Todas nós passaremos por tentação. A Bíblia diz em Coríntios que Deus não dá provação maior do que podemos suportar. Quando você estiver passando por uma tentação, a tentação ela tem a ver com o nosso caráter. A tentação tem a ver com a nossa formação de discípulo de Jesus. Jesus, ele foi no deserto, mas ele também foi tentado no deserto. Isso nos ensina, queridos, que durante o deserto nós também podemos ser tentados. A Bíblia diz, Paulo fala assim, procura-te apresentar-te como um obreiro aprovado. Isso quer dizer, queridos, que nós passamos para a prova. Para ser aprovado tem que ter prova. E para ter prova, você pode ser aprovado ou reprovado. Aprovado ou reprovado. Mas Paulo, ele exorta, procura te apresentar como um obreiro aprovado. Quando vier as tentações, você precisa entender como dizer não. E grito para acordar todo mundo. É na tentação que nós precisamos dizer não. É nos momentos difíceis que nós precisamos entender aonde estão as nossas edificações espirituais. Dizer não ao diabo. O diabo, ele veio e tentou Jesus nas três áreas. A gente vê o diabo tentando Jesus na área do físico. Comida. Vocês lembram alguma história semelhante no Antigo Testamento? Jacó. Jacó e Esaú. Esaú foi na área física. Jacó foi na área física de Esaú. Esaú, morrendo de fome, falou, dá-me tua lentilha pela troca. Eu dou a lentilha, você me dá a troca da bênção. Ele ofereceu uma tentação para Esaú. Esaú caiu. Jesus não caiu. Jesus, como novo homem, um novo padrão de homem, e lembrando que Jesus ali não era Deus, Jesus era homem como eu e você, com as limitações como eu e você, com as dificuldades como eu e você, passando pelo deserto como eu e você, foi tentado como eu e você, e ele disse não. Ele disse? Ah, eu quero que você grite aí bem forte. Ele disse? Não. Ótimo! Ele disse não. Nós também temos que aprender a dizer não quando vier as tentações. Depois o diabo veio e tentou Jesus através do poder. Olha, ele ordenará aos anjos que o protejam. Sai, caia daí. Vai, saia, pule, salte daqui. O poder. E Jesus disse não. Jesus disse não. E depois ele veio com fama, com poder, com glória. E Jesus disse, não. Nós aprendemos, queridos, que uma vida com Jesus é uma vida que entende o que é a tentação. E sabe que a tentação é uma prova que vai fazer você se tornar aprovado ou reprovado. Diante das provas que estão acontecendo na tua vida, quem sabe tentativas de adultério, tentativas de fornicação, roubo. Como que está o teu caráter na tua empresa? Você como funcionário tem dado bom exemplo? São provas que nós passamos e que nós dizemos não ao diabo. E aí que ele vai fugir. Como que está quando pessoas chegam com convites inadequados para vocês? Lembre, queridos, quando você diz, você tem alguém que ouviu o diabo e Deus. Há três testemunhas sempre contra você. E aí nós aprendemos a terceira lição, por favor, que mesmo que nós venhamos passar pelo deserto e sejamos tentados, algo muito importante nós precisamos entender, Jesus não nos deixa sozinho, ele sempre nos ensina a usar armas espirituais, ele nos deixou armas espirituais, fala armas espirituais. Ah, queridos, nesse texto nós vemos três armas poderosas que nós devemos usar quando estamos no deserto e passando pelas tentações. São as três armas infalíveis que diante do dia mau, diante do deserto, diante da provação, nós conseguimos resistir ao inimigo. Quer ver? Primeiro é jejum. Jesus passou os 40 dias em jejum. Quando nós estamos no deserto, nós precisamos aprender a jejuar. Fala, quando eu estiver no deserto, é a época que eu mais preciso jejuar. Sabe por quê? O deserto vai te levar a uma tentação. E na tentação você precisa estar fortalecido, o teu espírito. E você só fortalece o teu espírito através do jejum. O jejum mata a carne. O jejum mata a carne. É tão interessante que hoje a medicina, a ciência, ela tem se dobrado a isso. Ao que Jesus está ensinando lá desde o Antigo Testamento. O jejum de Moisés, quantos jejuns nós vimos de Daniel, quantos homens jejuaram no Antigo Testamento, profetas jejuaram. E hoje a medicina falando benefícios enormes sobre o poder do jejum, jejum intermitente, jejum completo. Esses dias eu estava com a minha garganta, nos dias até do CIV, não pude ir no primeiro dia do CIV, que minha garganta estava pura placa. Peguei um gripão, fui no médico. Gente, o médico ficou uma hora falando sobre o poder do jejum para mim e para o Rodrigo. O jejum. Eu falei, para você ver como a Bíblia não mente. Hoje a medicina comprovando que a Bíblia está falando, você só está atrasado 2000 anos, mas tudo bem. Eu relevo. Nunca é tarde para saber a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né, gente? Mas o que eu quero trazer para vocês é que a palavra de Deus é a verdade, queridos. E se Jesus jejuou, nós também devemos jejuar. Devemos quebrar a nossa velha natureza. A velha natureza, essa obra da carne, esse velho homem que o tempo todo está querendo ali, ó, voltar a ressuscitar. Só se quebra através do jejum. A palavra de Deus, queridos, a Bíblia. Como que Jesus venceu a tentação? Está escrito, está escrito, está. Jesus não fez simpatia, Jesus não foi olhar no horóscopo do dia, deixa eu ver o que eu vou responder para o diabo. Jesus foi na fonte, por isso que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é espada. A espada serve para atacar, escudo é para defender, a fé nos defende, mas a espada ataca. Por isso que eu preciso saber a palavra de Deus, por isso que eu preciso estar lendo a Bíblia todo dia. Porque quando vem o ataque do inimigo na mente, eu tenho uma espada para me defender, eu tenho uma espada para atacar o inimigo. Agora se eu fico ali quieta, não sei o que eu falo, eu não sei como vencer essa tentação, é porque você não está lendo a Bíblia, porque a palavra de Deus é a verdade, ela nos liberta, amém? A palavra de Deus fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Queridos, isso aqui é poder. A palavra de Deus é poder, é ela que vai nos fazer resistir no dia mal, é a palavra de Deus que vai fazer a gente dizer não ao diabo, amém? E a terceira e última é uma ordenança, na terceiro momento, depois dele ser tentado em 3 áreas específicas, corpo, alma e espírito, queridos, depois disso, Jesus olhou para Satanás e falou, saia, Satanás. Eu gosto da versão, retira-te daqui, Satanás. Retira-te daqui, Satanás. Deus deu uma ordem de comando. Próximo slide, por favor. Eu fui atrás da palavra original grega, é um verbo grego que diz hipago, hipago. E ela significa retirar-se, ir embora, partir, é um verbo de ação. Quando você entende que você está jejuando, que você está passando pelo deserto, está vindo a tentação, você está usando as armas certas, que é o jejum, está lendo a Bíblia, você precisa entender que existe uma autoridade no nome de Jesus, e essa autoridade já foi dada para você através da morte de Cristo e morte na cruz. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, foi consumado. O inimigo não pode com o nome de Jesus. Toda obra do inimigo cai por terra, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. O nome de Jesus é poderoso. E nós precisamos aprender a usar. Pode aplaudir ao Senhor. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos aprender a buscar. Fique em pé, por favor. Ministério de louvor. Temos 2 minutos para finalizar. Mas o que eu quero trazer ao teu coração, queridos, é esses 3 ensinamentos. Primeiro, o deserto é real na nossa caminhada. Mas quando estiver passando pelo deserto, faça jejum. Ah, a tentação vai vir. É, as tentações virão para você ser aprovado. A Bíblia fala, Paulo fala assim, para você ser aprovado, para poder receber a coroa de glória. Se mantenha firme, Coríntios fala isso, se mantenha firme diante das tentações. Deus não dá a tentação maior que você possa suportar, isso está em Coríntios. Quando vier as tentações, diga não. Sabe por quê? Porque você está usando a palavra, você vai para a Bíblia. Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a conseguir resistir. E aí, queridos, quando você estiver fortalecido diante das tentações e você não está suportando mais, lembre-se que há um nome mais poderoso no universo, que é Jesus. E esse nome livrou Jesus há mais de 2000 anos. Livrou Jesus no deserto, ele falou, retira-te. Retira-te, eu te venci. Jesus venceu no deserto, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte, e Jesus está conosco, porque há uma promessa, Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Deus que deixou sua glória, veio como homem para gerar um padrão, e morreu para se tornar nosso Deus, Senhor e Salvador, Ele habita em nós, Ele está em nós. E no inferno, terra, quando ouve o nome de Jesus, todos reconhecem, e o diabo tem que sair. Eu quero que nesse momento você saia do seu lugar, vamos terminar aqui na frente. Eu amo o altar é um lugar de entrega, o altar é lugar de renúncia, o altar é o lugar ao qual eu me consagro. A Bíblia conta a história de Ana, que diante do desespero, que é o deserto que ela estava, ela foi pro altar, chorar no altar. E eu preciso aprender que é no altar que eu venço as minhas batalhas. Eu amo o altar do Senhor. E eu quero que nesse momento você chegue aqui, comece a orar, fala, Senhor, diante desse deserto, diante do dia mal, me ensina a usar as armas espirituais, me ensina a vencer essas batalhas. Ah, Espírito Santo, nessa manhã, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, hoje eu coloco a vida desses amados irmãos, eu não sei o que eles têm enfrentado, os desertos ao qual eles se encontram, mas uma convicção eu tenho, que o Senhor está com eles. Que assim como o Senhor passou pelo deserto, Pai, e foi tentado, quem sabe eles estão passando além do deserto por tentações. No seu caráter tem sido provado, diante de circunstâncias, tentações. Ah, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja ajudando eles a passar por essa provação. Porque a tua palavra nos garante que o Senhor estará conosco em todos os momentos. O Senhor também nos garantiu que enviaria o Espírito Santo, nosso Consolador, para estar conosco. Nós temos a promessa que não estamos sozinhos diante do deserto, diante das tentações, o Senhor está conosco. Então gera isso na nossa identidade espiritual. Que possamos sair daqui entendendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos sair daqui entendendo o poder que há no teu nome. Que assim como o Senhor disse, retira-te, Satanás. Que nós possamos sair daqui entendendo, Pai, que somos seus filhos amados. E que essa autoridade está sobre a igreja. E nós somos a igreja de Cristo. E o inimigo não tem mais poder para tocar na nossa vida. Oh, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é real, Tu és poderoso. E hoje eu peço, Senhor, dê forças, Pai. Dê forças para cada pessoa que está passando pelo deserto, pelas provações. Dê forças e que eles possam sair daqui entendendo que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nós como igreja oramos, abençoamos essa amada igreja com todas as bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, Amém.
Jesus.